Boa noite, povo de Deus.
Boa noite.
Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos?
Amém.
Glória a
Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 6. Louvado seja Deus pela sua vida. Por você estar aqui nesta noite. Irmã Adriana, Alice, sejam bem-vindas. Que vocês saiam daqui hoje levando a bênção que vocês vieram buscar. Que vocês possam ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa trazer uma direção à vida de vocês. Livro de Êxodo, capítulo 6. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Nós vamos ler a partir do versículo 2. O tema de hoje é relacionamento com Deus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Você pode se colocar de pé, nós vamos ler a santa palavra do Senhor.
Amém.
Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra de onde vieram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios.
Aleluia.
Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo.
Aleluia.
Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
Aleluia.
O seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Curve sua cabeça.
Glória a Deus, tu és Senhor, Jesus.
Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, para meditar na tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração o teu recado santo e bendito. Eu quero declarar que neste lugar existe terra fértil. Eu quero declarar que esses meus irmãos vão ouvir essa palavra, vão receber, vão praticar e vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus. Eu quero começar a palavra de hoje com uma pergunta: quem é Deus na sua vida? Nós conhecemos o Senhor como Ele é, nós nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a entrar na presença de Deus e falar com Deus, a tratar o Senhor com a devida forma, como Ele merece, a enxergar o Senhor com todas as suas características, com todos os seus atributos, com o seu caráter. Hoje, irmãos, muitas igrejas têm ensinado uma postura errada a respeito do que é o Senhor, né? De quem é o Senhor. Eu tenho passado por algumas igrejas ministrando a palavra e eu percebo que muitos estão tão enganados, têm uma visão tão deturpada do que é Deus, de quem é Deus, né? Ou daquilo, de qual é a nossa posição diante de Deus, né? E muitas vezes eu não culpo essas pessoas, culpo os líderes, porque a igreja é um reflexo do que é o líder. E se nós entramos numa igreja por aí e vemos que é uma igreja que não cresce, que é uma igreja que tem uma visão limitada, uma visão fechada, isso é graças aos líderes que não estimulam, que não ensinam, né? E eu percebo que a nossa igreja aqui, ela tem uma preocupação de ensinar aos irmãos quem é Deus, quem nós somos diante de Deus, né? Aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Desde quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu percebo que todas as ministrações, elas convergem para nos ensinar a relacionarmos com Deus. E relacionar com Deus é não depender de pastor, não depender de profecia, não depender de profetada, mas sim confiar única e exclusivamente em Deus. Aprender a ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus, para aí sim verdadeiramente nós passarmos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas pessoas têm uma visão limitada sobre o Senhor. Assim como o Senhor se apresenta diante de Moisés, e o Senhor se apresenta, Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Senhor.
Aleluia!
Abraão, Isaac e Jacó me viram, viram a minha face, né? Estiveram na minha presença, mas não conhecem o meu nome. Eu sou o Senhor. E quando eu estava meditando nessa palavra, era justamente esse nome que ficava soando na minha mente: Senhor, 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 Senhor. Qual que é o impacto dessa palavra tão simples na nossa vida? Senhor, Senhor. O que que a palavra Senhor, o que que o atributo Senhor, o que que o nome Senhor implica na nossa vida? O que que isso traz de mudança, de diferença na nossa vida? Porque Moisés estava vivendo um momento peculiar da história dele. Moisés, como todos aqui sabem, ele cresceu como um egípcio. Ele aprendeu as ciências do Egito, a arte egípcia, o conhecimento egípcio, a medicina egípcia. Ele cresceu no meio da nobreza. Ele cresceu ali no contato da família do faraó. E num determinado momento da vida de Moisés, o Senhor precisa removê-lo do Egito. E ali naquele episódio em que Moisés, ele mata um oficial que agredia um escravo, né, ele se vê obrigado a fugir do Egito. E aí ele vai parar numa terra chamada Midian. Para você que não conhece a história, meus irmãos, os midianitas, eles também eram descendentes de Abraão. Eles eram descendentes de um relacionamento que Abraão teve com uma serva após a morte de Sara. E ali então deu-se origem aos midianitas. Ou seja, eles também conheciam a palavra. Eles também tinham um relacionamento com Deus. Eles também conheciam um único e verdadeiro Deus.
Aleluia.
E agora Moisés vai parar na casa do sacerdote de Midian. E aí ele recebe Zípora como esposa. Tem um filho chamado Gerson. E ali Moisés começa uma nova fase da história dele. Uma fase em que ele não é mais um oficial egípcio. Ele não é mais um príncipe egípcio. Ele não pertence mais à nobreza egípcia. Agora ele é um pastor de ovelhas que, por ter contato com uma família temente a Deus, ele passa a conhecer a Deus.
Aleluia!
Era um processo necessário, porque o Senhor tinha um plano para a vida de Moisés, e para que esse plano viesse a se cumprir, era necessário passar por essa etapa.
Glória a Deus.
E ali a palavra não exatamente explícita, né? Mas eu tenho certeza que foi tendo contato com a família de Jetro que Moisés passa a conhecer o único e verdadeiro Deus.
Aleluia!
Até que um dia, enquanto Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro, né, como os irmãos conhecem a história, o Senhor se manifesta ali por meio da sarça ardendo, e ali o Senhor chama Moisés. Aquele momento foi um divisor de águas na vida de Moisés. Agora ele não era mais um oficial egípcio, um nobre egípcio. Agora ele não era mais um pastor de ovelhas. Agora ele era um libertador. Um homem que tinha um chamado, que tinha um propósito, que tinha um projeto. E ali Moisés volta para o Egito para que essa obra pudesse se concretizar, para que o Senhor pudesse levar a cabo os planos que o Senhor tinha para a vida de Moisés. Aleluia. Histórico do Egito. Os israelitas chegaram no Egito durante o governo de José, quando ele ainda era vizir do faraó. Naquele episódio dos 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Mas eu entendo, irmãos, que o propósito daquele povo ir ao Egito era para ser suprido. Porque chegaram os 7 anos de escassez, os 7 anos de fome, os 7 anos de miséria. E conforme Deus instruiu José, e conforme o Senhor incitou José ali a arquitetar um projeto, né, toda a colheita foi armazenada. Então o Egito, debaixo de uma orientação dada por Deus, era a única nação da terra que sobreviveria àqueles 7 anos de escassez. Então eu entendo, quando eu leio essa palavra, que os israelitas foram para o Egito para serem supridos. Mas o que, que acontece? O faraó, né, ele começa para agradar José: olha, pega as melhores terras que tem no Egito e dá aos seus parentes. E em vez deles serem supridos e voltar para Canaã, não, o que eles fizeram? Ficaram acomodados. Continuaram a ficar no Egito. E ali eles deixaram de ter contato com o único Deus vivo. Porque o Egito era a terra de idolatria. O que não faltava no Egito eram deuses. Vocês viram isso na novela. Era Deus com cada tipo de situação. Deus com cabeça de cachorro, Deus com cabeça de pato, Deus com cabeça de periquito. Tinha Deus de todo formato. E agora aquele povo, eles estavam distantes do único Deus verdadeiro. Agora eles estavam numa terra de idolatria. Eles não estavam na posição que o Senhor os colocou, que eram ali como proprietários da terra que mana leite e mel. Consequência, sobreveio a escravidão.
Jesus.
Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é misericordioso. Nós vamos falar sobre isso hoje. E ali o Senhor ouve o clamor daquele povo, a oração daquele povo. E a palavra diz que quando aquele povo começou a clamar, eles se tornaram conhecidos de Deus. Você quer se tornar conhecido de Deus?
Amém.
Clame. Clame.
Aleluia.
Clame. Clame. O que é clamar? É você ajoelhar assim, parecendo um passarinho?
Não,
irmãos, clamar é em alta voz, é gritar, é determinar, é profetizar, é declarar.
Aleluia.
Você quer se tornar conhecido de Deus? Então clame, então ore, então grite, então geme.
Aleluia.
E ali o clamor daquele povo chega até o Senhor, e o Senhor envia Moisés como o libertador. Mas as coisas não eram tão fáceis como nós imaginamos. Seria muito fácil Moisés chegar lá: ó faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Ah, tá bom, vai. Seria tão fácil, não é, irmãos? Eu falo nós, que como nação, né? Os brasileiros têm essa característica de querer as coisas fáceis. É aquele famoso jeitinho brasileiro. Vamos procurar o caminho mais fácil, o jeito mais fácil. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e o faraó não deixou o povo ir. Então é a hora que Moisés entra na presença do Senhor e começa a orar. Senhor, Moisés questiona, está na Bíblia: por que que o Senhor me trouxe até aqui? Capítulo 5. Por que que o Senhor me trouxe? Não foi para libertar esse povo? Agora eles estão sofrendo mais. Faraó oprimiu mais, mandou agora ir buscar palha para fabricar os tijolos. E aí é a hora que o Senhor se revela a Moisés. Ele viu Deus por meio da sarça ardendo.
Aleluia.
Mas ele ainda não tinha um total amadurecimento para conhecer a Deus, ele precisava aprender a se relacionar com Deus. E aí a hora que Deus se manifesta, olha, eu sou o Senhor.
Aleluia.
Abraão, Isaac, Jacó, né, viram a minha glória, mas não conheciam o meu nome. Eu sou o Senhor.
Aleluia.
Ali Moisés estava conhecendo a Deus.
Aleluia.
Amados, em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ter um momento de relacionamento com Deus diariamente é nós procurarmos conhecer a Deus, é nós falarmos com Deus, é nós entendermos quem Deus é, é nós desenvolvermos um caráter de confiança, de credibilidade com Deus. O resumo do Antigo Testamento inteiro, se você for olhar, é um retrato do Deus de Israel. Mas até isso, muitas pessoas deturpam. Olham para o Antigo Testamento, né, como, ó, aqui é a história do sofrimento do povo de Israel. Olha quanto sofrimento. Olha a escravidão. Olha que tristeza. Olha, escravo de novo. Saiu do Egito, né, daqui a pouco vai para a Babilônia. Vai para a Pérsia. Escravo dos assírios. Quanto sofrimento. E às vezes a gente esquece que essa é uma visão equivocada sobre Deus, porque o Antigo Testamento inteiro, ele traz um retrato do Deus de Israel, ele traz um conhecimento de Deus a partir do seu relacionamento pessoal com o seu povo. E aí é onde o Senhor nos ensina alguns princípios espirituais para nossas vidas nesta noite. O primeiro princípio é a pessoalidade de Deus. Irmãos, o Senhor, ele não é uma força, uma influência, uma fumaça, né, um poder, não. O Senhor é uma pessoa.
Glória a Deus, aleluia.
Se o Senhor, ele é uma pessoa, nós, espera-se que nós venhamos a nos relacionar com ele. Se o Senhor, ele é uma pessoa, ele deseja que nós o conheçamos e ele se revela a nós. E como ele se revela a nós? Por meio da criação, né? O salmista diz: os céus proclamam sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós podemos conhecer a Deus por meio da palavra. Quando nós estamos buscando, orando, meditando na palavra, nós conhecemos a Deus. O Senhor se revela a nós. O Senhor se manifesta a nós. O segundo ponto importante que Deus quer falar conosco nesta noite é o fato que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. O objetivo do Senhor é proporcionar um conhecimento intelectual à humanidade acerca de quem Ele é. O Senhor quer que todos nós o conheçamos na íntegra. Quem Ele é, o seu caráter, os seus atributos, as suas características. Outro ponto interessante é a majestade e a transcendência de Deus. Mesmo Deus vivendo em meio à glória, em meio à majestade, em meio ao poder, apesar da sua grandeza, Ele se relaciona com o ser humano.
Amém.
Ele quer ter uma relação de amizade conosco.
Glória a Deus.
Tanto é que a palavra diz: ó, não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Um amigo sabe o que o seu Senhor faz. A grandeza de Deus, irmãos, ela é inconcebível ao nosso conhecimento. Por isso que o Senhor proíbe que nós tentamos desenhar ou representar a sua face, porque é impossível para o pensamento humano, para o conhecimento humano, tentar se aproximar ao mínimo 1% daquilo, da forma como Deus é. E outro ponto interessante é a natureza de Deus. Ele é vivo, Ele é ativo. Muitos servem, irmãos, a um Deus morto, mas nós servimos a um Deus vivo.
Aleluia!
Nós servimos a um Deus dinâmico.
Glória a Deus.
Nós servimos a um Deus que se movimenta, a um Deus que faz as coisas acontecerem, a um Deus que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. É por isso que uma das coisas que Deus não tolera, irmãos, é a falta de fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não cremos que em quem Ele é e o que Ele pode fazer, que sentido faz nós estarmos aqui? Nenhum, irmãos. Por isso que Josué diz lá no seu livro, capítulo 3, versículo 10, nisto conhecereis ao Deus vivo, Ele está no meio de vós.
Aleluia!
É necessário nós entendermos que Deus está no nosso meio. E quando eu falo que Deus está no nosso meio, não é apenas aqui dentro de um templo, é lá na sua casa, Deus está lá. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, Ele está lá.
Aleluia!
Quando você está lá no seu trabalho, Deus está lá. Quando você está na sua escola, Deus está lá. Quando você está se relacionando com seus amigos, com a sua vizinhança, Deus está lá. Porque Ele é pessoal, mas Ele também é Espírito. Então Ele não está limitado à carnalidade humana. Se eu estou aqui agora, eu não posso estar em casa trabalhando. Mas a palavra diz que Deus tem três características: a onisciência, a onipotência e a onipresença.
Aleluia.
Ele, apesar de ser uma pessoa, Ele tem um corpo espiritual. E Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo.
Aleluia.
Deus é eterno. Por isso que no Salmo 90, versículo 2, diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus.
Aleluia.
Ele está presente, irmãos, e sempre acessível. Aquele povo passou 400 anos de jugo, 400 anos de escravidão no Egito. Por quê? Porque eles demoraram para perceber o quanto eles estavam afastados de Deus, o quanto eles se deixaram seduzir pela glória do Egito, o quanto eles se deixaram seduzir pelo ouro, pela riqueza do faraó. Na hora que eles perceberam o quanto eles estavam afastados de Deus, o quanto eles estavam distantes de Deus, o quanto eles precisavam se relacionar com Deus, aí eles começaram a clamar. E aí foi a hora que Deus se fez acessível e disse a Moisés: eu sou o Senhor.
Aleluia.
Em hebraico, sabe o que Deus disse? Eu sou Iavé.
Aleluia.
Traduzindo para o português, Jeová. Representado num tetragrama de quatro letras, J-H-W-H. Um nome tão santo, tão poderoso, que os judeus, quando eles estão lendo, eles se recusam a pronunciar esse nome, tamanho a santidade. Eles se acham indignos de pronunciar a leitura desse tetragrama. Aí sabe o que eles fazem? Eles substituem por um outro nome, Adonai.
Aleluia.
Adonai é uma palavra em hebraico que significa mestre, senhor. Adonai, ela equivale ao grego em Kyrios, que significa submissão. Aqui nós estamos fazendo uma comparação entre o relacionamento de um mestre com um servo. Se nós entendemos que Deus, Ele é majestoso e que Ele é soberano, evidentemente nós vamos compreender, irmãos, que Ele, sendo mestre, Ele é dono de todos os seus filhos.
Aleluia!
Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei, Ele controla a nossa vida, Ele determina os nossos passos, Ele projeta planos para nós, Ele nos dá a direção daquilo que nós temos que fazer e aonde nós temos que ir. Hoje nós nos deparamos com uma situação muito triste. Uma amiga nossa, cristã também, trabalha já conosco há um ano na escola que eu estou. Ela veio emprestada de outra escola, como o pastor Gerson falava aqui, um artigo 22 que permite você ir para uma outra instituição emprestado. Ela estava emprestada na nossa escola há um ano, e esse ano ela conseguiu de novo. Então estávamos todos felizes, celebrando. Ela veio de uma escola lá do Parque Primavera, e aí hoje ela mandou no WhatsApp a notícia: teve um erro no sistema e ela vai ter que voltar para a escola de origem dela, lá no Parque Primavera. E ela dizia no WhatsApp, no meio de todo mundo: agora eu vou ter que voltar para a escola onde eu fui judiada com um rabinho entre as pernas. E eu dizia para ela: não, você vai voltar de cabeça erguida.
Aleluia.
Porque você serve a um Deus vivo.
Glória a Deus.
Ele é o Senhor.
Aleluia.
E a vontade dele tem que ser feita. Se ele determinou que você vai voltar para lá, é porque é lá onde ele tem planos para você nesse ano. É lá onde ele vai te honrar. Às vezes, irmãos, nós queremos sair do Egito para sermos honrados por Deus, mas foi no Egito aonde os maiores sinais da história da igreja aconteceram.
Aleluia.
Foi no Egito aonde as 10 pragas se manifestaram, aonde os egípcios tiveram que se curvar diante do poder do Deus de Israel. Foi no Egito aonde o mar se abriu. Foi no Egito aonde o faraó e seus cavaleiros foram consumidos pelas águas. É no Egito aonde o Senhor nos honra, aonde o Senhor nos sustenta, aonde o Senhor nos abençoa. Ele é o nosso dono, eu dizia para ela. Falava: Gi, ele é o nosso dono. É ele quem determina onde nós iremos, quando nós iremos.
Aleluia.
E você vai voltar lá de cabeça erguida, porque o Senhor quer você lá.
Amém. Aleluia.
E entendermos, irmãos, que Adonai é o nosso dono, isso implica duas coisas. Primeiro, o mestre, ele tem o direito de esperar obediência. Um servo não questiona, um servo não reclama, um servo obedece.
Aleluia.
Um servo tem que obedecer. Um servo, um escravo, é diferente de um trabalhador livre. Um trabalhador assalariado, se ele quiser se demitir agora, ele pode. Um escravo não. Ele tem que ser submisso ao seu Senhor. Ele tem que ser obediente. Ele tem que seguir a direção, as diretrizes que o seu Senhor indica.
Aleluia.
E se nós cremos em Adonai, e aqui quando Moisés escreve Adonai, ele está se referindo a Deus como o Senhor, como um mestre. Ele está se referindo a uma linguagem que o povo estava acostumado a entender, afinal todos eram escravos. Então vamos falar numa linguagem clara, que vocês vão entender. Deus é o Senhor. Aqui, por que que as coisas pioravam? Por que que o faraó afligia mais? Por que que quanto mais Moisés rogava, mais o faraó endurecia o coração, porque Deus é mau? Não, porque o Senhor queria que o povo entendesse esse princípio, que Ele era o Senhor.
Aleluia.
E que as coisas acontecem segundo a sua soberana vontade.
Aleluia.
E não a nossa.
Aleluia.
Por que 10 pragas? Por que 10 pragas? Por que o mar abrir? Por que perseguição? Porque essa é a vontade de Deus. Porque aquele povo, aquela nação, tinha que entender que eles precisavam se submeter a Deus. Que eles precisavam compreender a vontade de Deus. Que eles precisavam se prostrar diante de Deus e aceitar o senhorio de Deus na vida deles.
Grande Deus!
Sabe por que às vezes nós passamos por tantas lutas, irmãos? Sabe por que às vezes essa prova não termina nunca? Porque está faltando você se sujeitar e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu estou nas suas mãos. Me molda como um barro nas mãos do oleiro.
Glória a Deus, aleluia.
A segunda situação, segunda implicação do senhorio de Deus na nossa vida, é que o escravo, ele pode esperar a sua provisão do seu Senhor. Ao mesmo tempo que ele obedece, irmãos, ele não tem que se preocupar com a comida, ele não tem que se preocupar com o alojamento. Isso é responsabilidade do Senhor. A responsabilidade do Senhor é prover a roupa, a comida, o alimento, a água, o alojamento.
Sou teu servo, meu Deus.
Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas.
Amém.
Em Cristo Jesus.
Jesus.
Oh, aleluia.
Aleluia.
Meus amados, vocês estão entendendo o que que é você se relacionar com Deus? Se relacionar com Deus é você crescer, amadurecer, ter essa confiança no seu coração, se submeter a Ele, procurar conhecê-lo por meio da oração, por meio da palavra, por meio de um relacionamento pessoal, ali no dia a dia, caminhando com Deus, andando com Deus. Deus é santo, irmãos.
Aleluia.
Essa é uma das características de Deus. Ele é santo. Santo significa puro, separado.
Aleluia.
E isso implica uma grande responsabilidade para nós. Quando o Senhor diz na palavra: sede santos, assim como eu também sou santo.
Aleluia.
Se relacionar com Deus é ser puro, ser separado, andar na contramão do mundo, não fazer aquilo que o mundo faz, mas fazer aquilo que o Senhor determina que você deve fazer. Andar na direção de Deus, andar submisso à vontade de Deus, tudo isso é ser santo. O caráter de Deus também diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que teve poder suficiente para tirar uma nação do Egito. E Ele é o Deus que tem poder para fazer as suas algemas caírem, para derrubar as muralhas da sua vida, para te dar a bênção e a vitória que você está esperando. Oh, glória a Deus! Deus também é reto e justo. Hoje as pessoas falam tanto em justiça, não é verdade? Eu comentava ontem com o pastor Gerson pelo telefone. Nós estamos em reunião de planejamento essa semana, na escola, e tinha uma professora que confrontava a coordenadora. Não, porque isso não é justo. As pessoas enchem a boca para falar de justiça, como se elas fossem donas da verdade. Mas Deus sim, Ele é justo, Ele é reto, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades, Ele é fiel, Ele é amoroso, irmãos. Deus é amoroso.
Aleluia.
O maior absurdo que eu já ouvi na minha vida foi um teólogo dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano. Se Ele fosse tirano, irmãos, não teria sobrevivido um na face da terra. Ele não teria mandado Moisés preparar, aliás, perdão, Ele não teria mandado Noé preparar a arca para salvar a humanidade. Ele não teria poupado Ló e sua família em Sodoma e Gomorra. Deus é amoroso, Ele é zeloso, irmãos, Ele cuida de nós. Aquele povo, quando estava no deserto, o Senhor proveu pão, o Senhor proveu carne, o Senhor proveu água. As sandálias não acabavam, as roupas não rasgavam. 40 anos andando no deserto. De dia tinha uma nuvem de glória, porque durante o dia o deserto tem temperaturas altíssimas, podendo chegar até em picos de 60 graus. Eles poderiam morrer, mas Deus era zeloso, mandava uma nuvem de glória aplacar o calor, direcionar, porque eles andavam conforme a nuvem. E aí está um segredo para mim e para a sua vida: ande debaixo da nuvem.
Aleluia.
Se a nuvem parou, pare. Se a nuvem seguiu, siga.
Aleluia.
Não tenta ir na contramão da nuvem, que é morte, irmãos. E quando eu digo morte, não é física, é morte espiritual. À noite, irmãos, o deserto são temperaturas de contrastes. À noite era um frio de lascar, termômetros que chegavam próximo aos 0 graus, mas Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o acampamento dos israelitas. Deus, Ele é zeloso, Ele é misericordioso. Sabe o que significa dizer que Deus é misericordioso, irmãos? Significa que nós vamos errar, mas como nós cantamos aqui, se nós errarmos, se nós cairmos, não mudou o início. Deus vai voltar, vai te pegar pelas mãos, vai te levantar, vai te colocar de pé, vai te mostrar a direção. Eu amo aquele louvor que diz que se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Se o meu corpo errar o caminho, o Senhor vai me pegar pelas mãos e vai me levar no caminho certo.
Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, esse ano o Senhor espera que nós venhamos a aprender a nos relacionar com Ele. Nós queremos crescer e multiplicar, e esse é um dos princípios que nós precisamos colocar em prática para crescer e multiplicar.
Aleluia.
Aprender a nos relacionar com Deus. No sábado eu preguei sobre ter comunhão com o próximo. Hoje estou pregando sobre ter comunhão com Deus, andar lado a lado com Deus, ser amigo de Deus, ouvir a voz de Deus, ser dirigido por Deus. Fique de pé, irmãos.
Aleluia, Deus.
Nós vamos dedicar mais alguns minutinhos a fazer isso. Vou pedir para a pastora deixar fazer um repeteco aqui hoje. Sai do seu lugar. Os intercessores, se posicionem aqui à frente, por favor. Virados para a igreja, com as mãos estendidas. Todos os intercessores, aqui em linha, na frente do altar, podem encostar aqui, ó, bem rente, com as mãos estendidas. Os diáconos também. Os ministros de louvor, assumam suas posições. Esse foi um propósito que eu fiz com Deus esse ano, irmãos. Todas as minhas ministrações, nós vamos ter um tempo de busca, um tempo de intimidade. Você quer viver a maior experiência da sua vida, meu irmão? Você quer? Você que quer, levanta sua mão. Só se você quer. Se você não quiser, o Senhor te respeita, Ele não te obriga. Você quer conhecer a Deus tal como nós pregamos aqui hoje? Conhecer ali Deus face a face, ter intimidade, comunhão. Você quer que Deus se revele a você de uma forma como você nunca viu na sua vida? Porque eu imagino o susto que foi para Moisés no dia que a sarça ardeu, mas aquela experiência mudou a vida dele. Você quer ter esse relacionamento com Deus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se posiciona na frente dos intercessores.
Oh, Deus.
Quero pedir para a pastora Maria José vir aqui à frente também. Deus vai falar com você. A pastora está lá na porta. A pastora Maria José está de serviço. Mas vai intercedendo daí, pastora. O pastor Genivaldo vai dirigir essa oração. E nós vamos buscar a Deus. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ter a maior experiência da minha vida com o Senhor hoje. Muda a minha história hoje como o Senhor mudou a história de Moisés.
que dizia assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós, não pelas nossas obras, mas pela fé. Assim diz a palavra: aquele, pois, que vos dá o Espírito é o mesmo que opera maravilha entre vós. Acaso ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Dele para nossas vidas, amém? Busque mesmo o Senhor, põe esse propósito no teu